Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da Rádio UEL-FM. Está começando a edição 599 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Hoje é segunda-feira, 9 de maio, em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 13 graus, podendo chegar a 26. Vamos aos destaques de hoje. Comissão de Prevenção à Violência Sexual e de Gênero do SECA realiza primeiro encontro. De 100 universidades latino-americanas pesquisadas, 60 não têm protocolos para prevenir casos de assédio. Alimentos construtores ricos em proteínas também podem ser fontes de ferro, cálcio e vitaminas do complexo B. Na coluna Conversa de Cozinha, Valéria Mortara dá dicas para o melhor aproveitamento desse grupo alimentar pelo organismo. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci chama a atenção para o desempenho extraordinário do setor de tecnologia da informação e comunicação no município de Londrina. Palavras em Ação, uma conversa sobre as relações que a literatura estabelece com o teatro, é o tema da mesa de abertura hoje do Festival Literário de Londrina, o Londrix, no Museu Histórico. E projeto Capela Sonora UEL apresenta hoje duo de voz e violão e rap contemporâneo.
Daqui a pouco, ao meio-dia e meia, tem Capela Sonora no campus da UEL, que hoje traz duo de voz e violão e rap contemporâneo. O projeto é uma iniciativa do coletivo Proposições Sonoras, formado pelos estudantes do curso de música Ricardo Dantas, Carlos Escalassara e Emerson Silva, e promove no horário do almoço performances musicais na réplica da primeira Catedral de Londrina. O evento é aberto ao público.
Olá, Capela Sonora desta segunda-feira, 9 de maio, vai ter duas apresentações. Meio-dia e 30, teremos um duo de voz e violão, Bruna Casarim e Guilherme Silveira. Eles vão apresentar músicas das bandas Secos e Molhados e Mutantes. E depois, às 18 horas, a gente vai ter o Yuri Sam. Ele vai apresentar músicas de um álbum solo, né, dele, de rap contemporâneo.
Eu ressurgi entre as insônias e as lembranças das madrugadas, lutando batalhas há muito tempo travadas. O suspiro de alívio sempre negando a minha existência. Essa terra desce e desafia.
Então fica aí a dica para quem estiver aqui pelo campus da UEL, na capela, na réplica da capela que fica aqui no campus, meio de 30 e depois às 18 horas.
A UEL e você.
Comissão de Prevenção à Violência Sexual e de Gênero do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL, realiza primeiro encontro de amanhã até quinta. De 100 universidades latino-americanas pesquisadas, 60 não têm protocolos para prevenir casos de assédio e amparar as vítimas. A informação é da comissão com base em um artigo publicado ano passado na revista Saúde e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP, Universidade de São Paulo. A comissão do SECA foi criada em 2021 por meio de pressão e demanda do Centro Acadêmico de Comunicação. Teve como inspiração o grupo instituído no CLCH, o Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL, em 2017. Busca constituir uma rede de suporte para estudantes violentadas, além de um trabalho de prevenção. Márcia Buzalaf é professora do Departamento de Comunicação da UEL, integrante dessa comissão. Diz que o objetivo é acolher e encaminhar denúncias.
A Juntes, Comissão de Prevenção à Violência Sexual e de Gênero do SECA, ela foi formada no ano passado, em setembro de 2021, né? Por uma demanda que nasceu no Departamento de Comunicação do SECA, uma pressão bastante forte e motivada pelo centro acadêmico também, que teve uma posição muito importante, mas foi uma comissão que trouxe esse debate sobre a violência sexual e de gênero, né? A partir de denúncias que haviam sido feitas no passado contra um professor que assediava alunas e que não tiveram encaminhamento devido, justamente porque não tinha uma comissão. Então, o objetivo da comissão, ele é de acolhimento e encaminhamento de denúncias, né? Não é uma comissão que tem o papel da ouvidoria, ou até mesmo do jurídico da UEL, né? Ou mesmo do SEBEC. Tem uma função formativa, né? E de acolhimento também.
Márcia Buzalaf explica que o objetivo do encontro, que começa amanhã e vai até quinta, é discutir o que é violência sexual e de gênero.
Nesse momento, a gente vai fazer um evento, o primeiro evento, né, o primeiro encontro, para apresentar, né, a comissão e discutir o que é violência sexual e de gênero, porque também temos dúvidas sobre isso, né? Não é só o ato finalizado, então, e não é só uma violência que acontece dentro de um registro de heteronormatividade. Então, tem uma ampliação aí do debate que a gente pretende fazer para que o SECA conheça qual é a potencialidade dessa comissão.
O encontro de 3 dias terá oficina performativa e mesa de debates amanhã, 14h, no Laboratório de Artes Cênicas, a oficina Performances Liminares, Vivência de Criação Coletiva contra a Cultura do Assédio, com Amanda Marcondes. Quarta-feira, 19h, na sala de eventos do SECA, mesa com a psicóloga Carla Pagnocin, da UEL, a advogada Isabela Alonso, também a antropóloga Marta Ramires. Na quinta, 8h, também na sala de eventos do Centro de Educação, Comunicação e Artes, Carla Pagnocin, a advogada Paula Vicente e a psicóloga Flávia Carvalhais. Desde que a Comissão de Prevenção à Violência Sexual e de Gênero do SECA começou a funcionar, em setembro do ano passado, acolheu 4 demandas.
Hoje em dia ela tem 8 pessoas que fazem parte, sendo uma representante discente. A gente pretende ampliar bastante isso porque são poucas pessoas para uma demanda muito grande. Porque se a gente pensar em ações construtivas e de debate, mesas de debate, que é isso que a gente quer propor, somos poucas pessoas porque temos outras demandas dentro da universidade. Desde quando começou a comissão, demorou um pouquinho para a formação, mas nós tivemos 4 contatos, eu vou dizer, né? Que não foram necessariamente denúncias formalizadas. Então, tanto o contato de casos que aconteceram no passado, um caso que aconteceu no passado, quanto casos que aconteceram no presente, né? particularmente neste ano.
Márcia Buzalaf conta que são casos de estudantes, servidores, também professores.
Eles estão sendo muito setorizados, porque nem todo o SECA ainda conhece a comissão. É muito mais quem está envolvido, envolvida, envolvide, né, na comissão, ou mesmo no próprio departamento de comunicação, que é onde a comissão nasceu, que acaba sendo vinculado a esse tema e sabendo que existe uma comissão. Por isso a importância desse encontro, né? Para que os outros cursos do SECA também saibam que tem uma comissão que pode acolher essas denúncias, né? Mas as denúncias são bastante plurais, elas envolvem tanto uma relação entre estudantes, quanto relações também hierárquicas com servidores e professores. Porém, é um assunto que ainda está sendo construído, né, dentro da comissão também. Então, esse é um primeiro encontro, é um momento de formação.
Márcia Buzalaf, professora do Departamento de Comunicação da UEL, integrante da JUNTES, Comissão de Prevenção à Violência Sexual e de Gênero do SECA. Primeiro encontro da JUNTES começa amanhã, vai até quinta-feira aqui no campus. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Toda segunda-feira destacamos lançamentos da Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina, e ao final das entrevistas com os autores, presenteamos você, ouvinte, com e-books cedidos pela Eduel. A Arte de Eliseu Visconti e a Modernidade na Primeira República é a obra em destaque hoje, de autoria de Ana Heloísa Molina. As informações com Cauana Cardoso.
Ana Heloísa Molina, professora do Departamento de História do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL, lança o livro A Arte de Eliseu Visconti e a Modernidade na Primeira República, pela Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina. Eliseu De Angelo Visconti nasceu em 1866, na Itália, e faleceu em 1944, no Rio de Janeiro. Foi um artista considerado moderno, que viveu a transição entre o Brasil Império e o Brasil República, retratando o projeto de civilização e de modernidade para o país. Professora Ana Heloísa Molina.
Eliseu De Angelo Visconti nasceu na Campania em 1866, veio para o Brasil com a família em 1873 e se estabeleceu no Rio de Janeiro, onde veio a falecer em 1944. Ele ingressa no Liceu de Artes e Ofícios e posteriormente se torna professor nessa instituição, se matricula na Academia Imperial de Belas Artes, tendo aulas com professores renomados, né, como Vitor Meirelles, Henrique Bernardelli, Rodolfo Amoedo, e ele é o primeiro a receber, após a proclamação à República, uma bolsa de estudo, que chama-se Prêmio de Viagem ao Exterior, e frequenta vários ateliês na França. Nesse momento, ele entra em contato com a arte nouveau e com outros estilos, como movimento simbolista, impressionista, e ao retornar ao Brasil, ele organiza sua primeira exposição individual. Ele recebe a encomenda da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para realizar o pano de boca do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Pano de boca seria uma cortina de grandes dimensões, digamos assim, e o tema dado é a influência das artes na civilização. E com isso, ele tenta registrar como que as artes, enquanto movimento, enquanto seus líderes, né, nas diversas áreas, poderiam levar a sociedade à civilização. Além disso, Visconti, ele é design, ele estabelece desenhos, modelos para estamparia de tecidos, papel de parede, marchetaria, cerâmica. Então, ele expande não só a pintura, mas para outras áreas e constrói uma produção maravilhosa.
O fato de que Eliseu Visconti presenciou diferentes fases da cultura e da pintura brasileira foi justamente o que instigou a professora na escolha do tema de seu livro.
A escolha pela obra de Eliseu Visconti se deu principalmente por ele ser um pintor catalogado como impressionista no Brasil, mas que a sua ação e a sua produção vai além desse rótulo. Ele tem influências da arte nouveau, tem influências também de uma pintura renascentista, e nessa mescla de elementos desses movimentos artísticos, ele conseguiu construir e imprimir uma marca própria à sua obra. Então eu vejo como um elemento diferenciador, não só na sua própria produção, mas também de como esse artista irá registrar esse movimento, né, esse tempo de mudanças em que ele vivencia.
O livro A Arte de Eliseu Visconti e a Modernidade na Primeira República conta com 468 páginas e 4 capítulos, sendo resultado da tese de doutorado de Ana Heloísa Molina, defendida em 2004 na UFPR, intitulada A Influência das Artes na Civilização, Eliseu de Ângelo Visconti e a Modernidade na Primeira República, que foi adaptado para a leitura do público em geral.
O livro A Arte de Eliseu Visconti e a Modernidade na Primeira República trata de algumas obras que esse pintor e desenhista e designer, tendo trabalhos encomendados pela Biblioteca Nacional, pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e como desenhista e designer e também professora, sua produção é muito vasta e, de certa forma, nos apresenta um registro nessa transição do século XIX ao XX, com várias ideias circulando sobre a modernidade, sobre a república, sobre o positivismo. Então, é uma possibilidade de percebermos como um artista irá registrar o tempo em que ele vive.
A capa do livro é ilustrada pelo esboço do quadro Instrução ou Solidariedade Humana. Graças à colaboração de Tobias Visconti, neto de Eliseu, foi possível ter acesso ao esboço utilizado na capa e todas as imagens do livro. Tobias também fez a apresentação da contracapa do livro.
A capa do livro é o esboço para o quadro chamado A Solidariedade Humana ou a Instrução. É a partir do esboço em que ele coloca as cores e já delineia a proposta desse quadro, que será colocado na Biblioteca Nacional, como nas salas de leitura da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, ele irá propor uma ideia sobre o que ele entende sobre a solidariedade humana em instrução. Eu acho muito significativa essa imagem, principalmente nos dias atuais, no que se coloca, né? Como que a instrução promove a solidariedade humana e, com isso, na proposta de Visconti, seria um elemento de ligação entre as pessoas, não só de convívio, mas também de solidariedade.
A obra já pode ser adquirida nos formatos físico e digital, como e-book, no site da Eduel, www.eduel.com.br. A versão física do livro custa R$ 130,00 e a versão digital R$ 65,00. E nós temos e-books do livro cedidos pela Eduel, para você ouvinte que ligar agora para o 3348-5025. 3348-5025. Você liga, deixa seu contato que passaremos as coordenadas de acesso ao e-book. Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Economia para Todos com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. O Instituto de Desenvolvimento de Londrina, Codel, com apoio da Secretaria da Fazenda do município e do APL de Tecnologia da Informação e Comunicação, o APL-TIC, buscaram entender a relevância desse setor de tecnologia da informação e comunicação aqui na nossa cidade. Com apoio do Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o NUPEA, da UTFPR, foi realizado um levantamento inicial mostrando a evolução do segmento em valores da arrecadação de imposto sobre serviços entre 2015 e 2021, e a sua dimensão como proporção do PIB de Londrina. Os resultados impressionam pela magnitude e crescimento do setor de tecnologia da informação e comunicação, abreviado aqui de TIC, nesses últimos 6 anos. E trago essas informações com o propósito de, além de chamar atenção para esse segmento produtivo, também instigar aqueles que gostariam de participar dele. O campo da tecnologia da informação e comunicação é relativamente recente, tendo despontado lá pelos anos de 1990 na Grã-Bretanha, quando o governo passou a utilizar currículos documentados, e vai ganhar cada vez mais relevância na medida que novos campos de trabalho vão surgindo atrelados ao TIC. O Instituto de Geografia e Estatística, IBGE, define a área de TIC como a combinação de atividades industriais, comerciais e de serviço que capturam eletronicamente, transmitem e disseminam dados e informações, e também comercializam equipamentos e produtos intrinsecamente vinculados a esse processo. E é fato que nos dias de hoje, o setor de TIC é componente vital na transformação socioeconômica, buscando melhorar aspectos da vida humana, tornando-a mais fácil, mais segura e mais agradável. E, é claro, está na base da construção de uma sociedade do conhecimento e da inclusão social. E uma forma de entender a relevância de um setor em uma economia é levantar o quanto ela gera de arrecadação tributária. No caso da área de TIC, por estar associado a serviços, o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, pode ser utilizado como métrica. E lembro que o ISSQN é o segundo maior gerador de receitas aqui no município de Londrina, logo abaixo do IPTU. Em 2021, arrecadou próximo a 260 milhões de reais, sendo que unicamente as atividades associadas ao TIC responderam por 43% desse total. E agora, mais importante que o próprio valor arrecadado foi o crescimento do setor ao longo desses últimos 6 anos, que na média foi de 18,8% ao ano, saltando de 40,4 milhões em 2016 para os atuais 112 milhões de reais. Somente os serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas, somado a manutenção e consultorias, apresentaram arrecadação de 60,5 milhões em 2021, com um crescimento médio de impressionantes 23,9% ao ano. E para a gente fechar essa miríade de números, vale lembrar que a arrecadação do setor tem alíquota de 2% sobre o montante tributável. Isso significa que o setor de TIC foi responsável por 5,6 bilhões de um PIB estimado em 22 bilhões em 2021 na nossa cidade de Londrina. Não à toa faltarem profissionais para suprir crescimentos dessa magnitude. Então, é uma grande oportunidade para quem quer trabalhar ou investir nesse segmento produtivo. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, se acomoda e vamos seguir a nossa prosa. Como combinado, seguimos falando dos alimentos construtores, agora conhecidos como proteínas. Na conversa de hoje, veremos que esses alimentos definitivamente não são só proteínas. Como sempre insisto, os alimentos, especialmente aqueles frescos e minimamente processados, nos oferecem uma variedade enorme de nutrientes. Uma laranja não é só vitamina C, uma banana não é só potássio, peito de frango não é só proteína. A presença de proteínas de boa qualidade é o que caracteriza um alimento como construtor, mas eles também costumam ser fontes de outros nutrientes, especialmente ferro, cálcio e vitaminas do complexo B, com destaque para B12, que só aparece em alimentos de origem animal. Os alimentos construtores ricos em ferro são principalmente as carnes. E quanto mais escuras, mais ricas nesse mineral. Tá aí o segredinho do bife de fígado da vovó. Entre os vegetais, os feijões e as sementes são as proteínas ricas em ferro, esse mineral super importante para que tenhamos um sangue bom. Já as proteínas que trazem muito cálcio na bagagem são os laticínios. E aqui falamos de leite, queijos e iogurtes. Manteiga e requeijão, esses que compramos em mercados, não são alimentos do grupo dos construtores. Entre os construtores de origem vegetal, o gergelim é uma fonte espetacular de cálcio. Mas, para os vegetarianos estritos, as folhas verdes escuras do grupo dos reguladores, que nós vamos começar a falar na semana que vem, é que serão as fontes de cálcio mais acessíveis. Uma curiosidade. A sardinha é, entre os peixes, uma das melhores fontes de ferro, mas também é uma super fonte de cálcio, então é um super alimento. Isso vale para o peixe fresco e o mais legal é que também vale para o enlatado. Proteína boa, prática e acessível. Fica a dica. Nós dividimos os alimentos construtores em dois subgrupos, a turma do ferro e a turma do cálcio, porque é interessante que eles sejam consumidos em refeições separadas, pelo menos na maioria das vezes. O cálcio e o ferro são minerais que entram na nossa circulação pela mesma porta. E se eles chegam juntos, fazem uma briga danada e boa parte se perde, indo embora intestino abaixo, sem serem absorvidos. Então, é legal ter como regra meio que geral carnes no almoço e no jantar e laticínios no café da manhã e lanche. Eu estou falando aqui de dia a dia, né? O que não deve de jeito nenhum te impedir de comer ocasionalmente um molho branco no almoço, um queijo derretido em cima da carne ou um cheeseburger no jantar, certo? A receita de hoje é um clássico Valéria Mortara. Os meus pacientes, alunos de culinária, amigos e familiares sempre aprendem a fazer essa ricota caseira. Uma opção barata e rápida para se ter uma ricota fresquíssima e super saborosa para os seus preparos. Atenção! Essa não é propriamente uma ricota. A ricota, originalmente, é o soro do queijo que é fervido novamente e aí a parte que talha é peneirada e aí você tem a ricota. Por isso que ela chama ricota. Ela é cozida novamente. Mas essa preparação, ela se assemelha super à ricota e é muito, muito, muito gostosa. Leve ao fogo 1 litro de leite integral. Quando começar a ferver, acrescente 4 colheres de sopa de vinagre de álcool. Abaixe o fogo e deixe ferver por 1 minutinho ou 2, ou até que os grumos da ricota apareçam no meio de um soro translúcido e com uma cor levemente esverdeada. Coe em uma peneira fina ou num pano limpo até que fique bem mais sequinha. E tá pronta a sua ricota. O soro que sobra é excelente para fazer bolos. Não jogue fora. Você pode guardar em um vidro na geladeira por até 2 semanas. Se você gostou, se você não gostou, se você quer me sugerir alguma coisa, vai lá no meu perfil do Instagram que tem todos os contatos. Na semana que vem, chega para a nossa conversa o supergrupo dos reguladores. Te espero, tá? Tchau, tchau e um beijinho!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Revista do Meio-Dia.
Aqui no Arte, Instituto de Cinema de Londrina, com produção da Leste BR e patrocínio do Promic, oferece a oficina gratuita de assistência de direção em produções cinematográficas. As oficinas KinoArte 2022 têm como objetivo estimular a produção audiovisual londrinense e regional, com novas técnicas e referências estéticas para a consolidação do segmento na cidade. Neste ano, o planejamento das oficinas foi pensado no fazer cinematográfico londrinense pós-pandemia. A oficina de assistência de direção será ministrada pela Flávia Vilela e realizada nos dias 16, 17 e 18 de maio, de forma online, das 7 às 10 horas da noite, gratuitamente. Entre os temas a serem abordados e discutidos estão etapas de uma produção cinematográfica em que o assistente de direção se envolve e deve dominar, processos de organização de informações e gestão de equipe mais comumente praticados no mercado, desde a pré-produção até o momento do set, protocolos a serem seguidos e dicas de liderança de equipe. Não há pré-requisitos para participar da oficina, basta um interesse no tema. São 30 vagas disponíveis e carga horária total de 10 horas. Confira mais informações e faça sua inscrição através do site kinoarte.org. KINOARTE.org. Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.
Programação Cultural. Revista do Meio Dia.
Meio-dia 32, Cultura ao Vivo, hoje aqui na revista. Palavras em Ação é o tema da mesa de abertura, logo mais 7 da noite, no Festival Literário de Londrina, Londrix, no Museu Histórico. Uma conversa sobre as relações que a literatura estabelece com o teatro. Participam o escritor Danilo Neiva, o ator Lucas Turino e o dramaturgo Luan Valeiro. A partir então das 7 da noite, a solenidade de boas-vindas com Cris Viana, coordenadora do Londrix, que está em sua 17ª edição e tem o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Este ano, as ações voltam de forma presencial e o tema geral é literatura e oralidade, percurso e tendências na e pós-pandemia. O Londrix vai até o dia 15 com a maioria das atividades no Museu Histórico. Debates, lançamentos de livro, oficinas, exposição, mostra de vídeos, também performances e shows. Hoje, então, na abertura às 7 da noite, a roda de conversa Palavras em Ação sobre as relações entre literatura e teatro. Mediação Marina Stuck. Em seguida, o lançamento do livro Meu Amor é um Picles Passado, do escritor Vinícius Comote, paulistano radicado em Curitiba. ...65 propostas e duas moções como resultado da 10ª Conferência de Cultura realizada sexta e sábado no Teatro Ouro Verde. Ed Manson, que presidiu o Conselho Municipal de Cultura nos últimos 2 anos, veio ao vivo sexta-feira aqui na revista, junto com o secretário da Cultura, Bernardo Pellegrini, comenta.
Debateu, discutiu e encaminhou ao todo 65 propostas e duas moções. Das propostas, 61 vieram da tese guia e das pré-conferências e outras 4 foram colocadas pela própria plenária no dia 7. E dentre esse conjunto de temas e pautas que foram discutidos, eu destacaria aqui algumas que vão muito de encontro com a temática da conferência deste ano, que foi Cultura contra a Desigualdade, Cultura pela Diversidade.
A cultura dialogando com outras áreas será uma das prioridades.
A plenária encaminhou a criação de ações conjuntas entre as secretarias de cultura, educação, assistência e outras pastas aqui da administração municipal, inclusive com incentivo de todas elas, né, a partir de uma perspectiva de um programa cultural, a implementação efetiva das leis 10.639 de 2003, 11.645 de 2011, em especial na formação de servidores da rede municipal de ensino, né, a fim de dirimir casos de intolerância religiosa, preconceito e discriminação aos povos de terreiro, religiões de matriz africana e também aos povos indígenas, porque são legislações que obrigam o Estado a trabalharem pontos da cultura afro-brasileira e indígena na educação básica.
Manson também explica a urgência sobre um orçamento maior. O PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, já teve 1% do orçamento do município. Hoje não chega a 0,4%.
Um ponto de pauta bastante importante que foi encaminhado, e isso tem sido assunto recorrente não só desta conferência, mas de outras que já aconteceram, é a recomposição orçamentária da nossa pasta. A Secretaria de Cultura, ela já chegou no seu melhor momento, ela já teve um orçamento equivalente a 3,39% da administração, dos recursos, né, da administração direta aqui do município, e 1% para os programas de fomento, que no caso seria o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Então houve também esse encaminhamento para uma recomposição deste orçamento, certamente uma recomposição do nosso quadro funcional de servidores da Secretaria de Cultura, que tem operado já abaixo da metade, inclusive uma pasta que, além de ter que se preocupar com as demandas, com as políticas de incentivo e fomento que se concentram no Programa Municipal de Incentivo à Cultura, tem diversos prédios e equipamentos culturais que precisam de pessoal, que precisam de recursos, que precisam de equipamentos, que infelizmente hoje estão muito defasados. Então houve esse apelo muito contundente pela plenária para que lutemos e briguemos por uma recomposição digna e justa deste quadro funcional e do orçamento da nossa pasta, e que eles sejam adequados à demanda que a própria cidade exige em relação à nossa pauta cultural.
Caí Ed Manson, que presidiu o Conselho Municipal de Cultura nos últimos 2 anos, foi relator da 10ª Conferência de Cultura, realizada sexta e sábado no Ouro Verde. Cultura contra a desigualdade, cultura pela diversidade foi o tema deste ano. De 37, se você ligou o rádio agora ou está acompanhando a gente pelo aplicativo, estamos com a Cultura ao Vivo hoje aqui na revista, segunda-feira, 9 de maio de 2022. Daqui a pouquinho a gente vai fazer sorteio de ingressos para a Orquestra Sinfônica da UEL, que se apresenta quinta-feira lá no Ouro Verde. Continue ligado. O filme italiano Trepiani fica mais esta semana em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. O espaço reabriu semana passada como cinema, às segundas, terças e quartas, os dias de sessão no Ouro Verde. De hoje, então, até quarta-feira, Trepiani, ou Três Andares, do diretor Nanni Moretti, sobre relações conturbadas, conflituosas, também amorosas, de 4 famílias que vivem no mesmo condomínio em Roma. Vale a pena conferir. Sessão da tarde estava marcada para 5 horas. A divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL decidiu antecipar a sessão da tarde para as 4 horas. Então, as sessões de cinema no Ouro Verde, segundas, terças e quartas, 4 da tarde, também 7:30 da noite. Os ingressos têm preço super acessível, R$12 a inteira, R$6 a meia entrada. Hoje, então, amanhã e quarta-feira, Trepiani, do diretor italiano Nanni Moretti, no Cine Teatro Ouro Verde. Ouvindo Capriccio Italiano de Tchaikovsky, uma fantasia sobre temas folclóricos italianos, inspirada e composta em 1880, durante uma visita do compositor ao seu irmão em Roma. Esse tema está no repertório da Orquestra Sinfônica da UEL nesta quinta-feira, o terceiro concerto da temporada Ouro Verde 2022. Vai ter também Giuseppe Verdi no repertório da Orquestra Sinfônica da UEL, quinta-feira agora, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Abertura La Forza del Destino, de Giuseppe Verdi, a primeira obra que será interpretada pela Orquestra Sinfônica da UEL, quinta-feira agora, a partir das 20h30 da noite, lá no Cine Teatro Ouro Verde, neste terceiro concerto da temporada Ouro Verde 2022. E a regência é do maestro italiano radicado no Brasil, Alessandro San Giorgi. Abertura La Forza del Destino, de Giuseppe Verdi, uma reconstrução feita pelo autor em 1869 de temas célebres da ópera de mesmo nome, composta anos antes. A Orquestra Sinfônica da UEL vai tocar ainda Heitor Villa-Lobos, maior representante musical do modernismo brasileiro. Esse movimento, que teve início com a centenária Semana de Arte Moderna de 22, Villa-Lobos foi responsável pela criação de uma identidade e linguagem peculiarmente nacionais. De Villa-Lobos vai ser executada integralmente a Baquianas Brasileiras número 2, conhecida pelo seu último movimento, a Tocata, o Trenzinho do Caipira. Trenzinho do Caipira, que integra a Baquianas Brasileiras número 2 de Heitor Villa-Lobos. Em todo o ciclo das 9 baquianas escritas a partir de 1930, Villa-Lobos faz uma fusão entre as sonoridades da música popular brasileira com a atmosfera e estruturas musicais de Bach. Baquianas Brasileiras número 2, no repertório do concerto que a Usuel vai realizar quinta-feira agora, dia 12, no Cine Teatro Ouro Verde, a partir das 20h30 da noite, regência do maestro Alessandro San Giorgio. Vai ter também, como a gente contou para você, você ouviu um pouco das sonoridades do que a orquestra vai apresentar, tema de Giuseppe Verdi, também o Capricho Italiano de Tchaikovsky. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia entrada. A venda na bilheteria do Ouro Verde de hoje até quinta-feira, o horário da venda de ingressos vai das 2 da tarde até as 7 da noite no dia do concerto. O uso de máscara facial é recomendável. Então, R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia para o concerto da Usuel, terceiro concerto da temporada Ouro Verde 2022. Só que aqui na rádio você não vai pagar nada. A gente tem 5 pares de convites para 5 primeiras ligações agora para o 3348-5025. 3348-5025, você telefona, deixa o seu nome, um telefone para contato e vai pegar o seu par de ingressos direto na bilheteria do Ouro Verde na quinta-feira, noite do concerto da Usuel.
E nós ficamos por aqui. A revista do meio-dia tem a apresentação de Valéria Gianni, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá e uma ótima tarde para você.